Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Vamos então recomeçar os nossos trabalhos, entrando no ponto 8 da nossa agenda. Projeto de Decreto Legislativo Regional número 50/13, cria o Sistema Regional de Acompanhamento de Processos Administrativos. É uma iniciativa do Chega. Os tempos para este, para o debate deste diploma são os seguintes: o Governo, o PSD, o PS e o Chega dispõem de 20 minutos, o CDS 12 minutos e as representações parlamentares de 10 minutos. Para a apresentação do diploma tem a palavra a Sra. Deputada Hélia Cardoso.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, temos aqui bem apresentado o Sistema Regional de Acompanhamento de Processos Administrativos. Qual é a nossa situação atual em termos de administração pública? Nós entregamos, enquanto cidadãos, uma reclamação, um e-mail com uma reclamação, um pedido de informação, uma candidatura a apoios, entregamos e depois, quando queremos saber algo desse processo, o que é que fazemos? Telefonamos para o serviço onde foi entregue, descrevemos mais ou menos ao telefonista o que é o assunto e ele vai à procura do técnico que o está a tratar. Faz uma tentativa, não acerta, à terceira tentativa descobre o técnico que está a tratar do assunto. Logo por azar, o técnico está numa reunião. Informa o cidadão que só poderá ser mais tarde a obtenção da informação. E o cidadão começa a pensar, ele afinal está no café, não quer atender, por isso inventou a questão da reunião. Decidimos então apresentar uma proposta que venha resolver essa questão. Quando é entregue esse e-mail, essa candidatura, é atribuído um código que dá acesso a uma plataforma. E consultando essa plataforma, a qualquer momento, o cidadão, empresa ou organismo coletivo, passa a saber onde é que está o processo. E mais ainda, queremos também que receba uma notificação todas as vezes que avançar na tramitação. Vou-vos dar exemplos práticos dessa vantagem. Um utente vai a uma consulta no seu núcleo de saúde familiar, na sua freguesia. A médica de família, com base na informação clínica que tem, decide referenciar para uma consulta de neurologia. Situação atual, o utente, desde o momento em que vai à sua consulta com a médica de família, até receber o ofício com a marcação da consulta, não sabe o que é que se passa com a referenciação. Isto pode demorar dias, meses, e quando demora meses, penso, olha, perdeu-se a referenciação da minha médica. Com este sistema, o utente passa a receber uma notificação no seu telemóvel, quando o núcleo de saúde manda para a sede da UZI, da Unidade de Saúde de Ilha, recebe uma notificação quando a UZI manda para o Conselho de Administração do Hospital de Referência, recebe uma notificação quando o Conselho de Administração manda para a Direção Clínica e volta a receber uma notificação quando a Direção Clínica manda para o Diretor do Serviço de Neurologia. Outro exemplo da vantagem deste processo. Uma associação desportiva ou cultural entrega a sua candidatura a apoios na Direção Regional de Desporto ou Cultura e atualmente o que é que acontece? Só sabe o resultado quando vier a receber o apoio na conta bancária. Com este sistema, fica a acompanhar o processo desde o envio da análise pela Direção Regional de Desporto ou Cultura para a tutela, ou seja, para a senhora Secretária da Educação, Cultura e Desporto. Depois, recebe uma notificação quando a Secretaria da Educação manda para a Secretaria das Finanças, mais precisamente para a Direção Regional do Orçamento e Tesouro, para o pagamento do apoio, caso seja aprovado. Mais ainda, consultando o processo, na Direção Regional do Orçamento e Tesouro, fica a saber se já foi dada a informação de cabimento, se aguarda a autorização de pagamento. Último exemplo para vos convencer. Uma empresa entrega um pedido, pedido de licença de obras para as suas instalações na sua Câmara Municipal. A Câmara Municipal, agora é que recebe o código, quando envia para parecer para as várias direções regionais e organismos públicos. Assim pode informar o seu munícipe onde é que está o processo nessas várias direções regionais. Porquê as alterações que receberam ontem no vosso e-mail, à proposta inicial? Durante as audições da Comissão dos Assuntos Sociais, quando o Sr. Secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública foi ouvido e a Sra. Coordenadora para a Missão da Modernização da Administração Pública, informou-nos que já estava em fase final uma plataforma, que é o Linca. Na versão inicial que o Chega criou, tinha regras básicas para uma plataforma que desse essa informação. Claro que não ia se desperdiçar recursos a criar uma plataforma, se já havia uma que levou 3 anos a ser trabalhada. Por isso, essas alterações é para substituir a tal regras básicas por uma que já existe efetivamente. Porquê é que nós não abandonamos então o projeto se já existia uma plataforma? Porque também nessas audições ficámos com a ideia que essa plataforma preocupou-se essencialmente em tornar a administração pública eficiente, virada para si própria, ou seja, criar fluxos, melhorar procedimentos para que a resposta fosse rápida, partindo do pressuposto que ao utente não interessa saber onde anda o processo, mas sim ter uma resposta rápida. No entanto, nós consideramos que, além da resposta rápida, o cidadão, empresa, entidade pública, IPS, tem o direito a saber também onde anda o seu processo, por uma questão de transparência e também uma questão de literacia em termos da administração pública. Muitas vezes as pessoas não sabem os procedimentos da administração pública, encaram aquilo como algo opaco. E se passarem a acompanhar todo o processo, também percebem o porquê de haver várias fases. E se até nem concordarem, podem contactar os deputados e dizer, olha, alterem este procedimento, não está bem. Enfim, criticar e identificar problemas, qualquer um sabe fazer. Contribuir para soluções. Posso continuar, Sr. Deputado? Contribuir com soluções é algo que nos diferencia como deputados. Isto é uma solução simples, não é nada de extraordinário, mas eu acho que dá um contributo. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada, está apresentado o diploma, estão abertas as inscrições, está inscrito o Sr. Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública, a quem dou a palavra, faça favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, uma primeira palavra de agradecimento ao Grupo Parlamentar do Chega, pela apresentação desta proposta e também pela abertura que aqui hoje foi expressa também pela Sra. Deputada relativamente ao entendimento que foi conseguido com os vários grupos parlamentares. De facto, Sras. E Srs. Deputados, estamos aqui a discutir uma proposta para a criação de um sistema regional de acompanhamento de processos administrativos. E fazemo-lo hoje aqui no seguimento, depois do debate de urgência que ontem aqui decorreu, sobre o excesso de burocracia da administração pública regional. Este ponto, naturalmente, permite-nos passar do diagnóstico para uma solução concreta, com mais informação ao cidadão, mais transparência e melhor relação com os serviços. E é, de facto, esta circunstância política que importa sublinhar, este entendimento, que o PSD, CDS, PP, PPM e Chega chegaram com a proposta conjunta de alterações que aqui apresentaram e que vai ao encontro daquilo que o Governo tem vindo a desenhar e está a executar e pretende executar no âmbito da modernização administrativa e da transição digital. E, portanto, isto é sempre de notar e sublinhar positivamente que é assim que o Parlamento deve funcionar, transformando uma preocupação que é legítima numa solução útil, execuível e adaptada às circunstâncias. Acompanhar melhor os processos administrativos, dar mais informação ao cidadão, tornar a administração pública mais transparente, mais previsível, mais próxima, são objetivos que o Governo Regional reconhece e já está a concretizar. Foi isso que afirmámos no debate sobre a burocracia ontem e que reafirmamos neste ponto. A burocracia combate-se com formação, organização, simplificação, tecnologia, responsabilização e, sobretudo, com uma visão integrada da administração pública que, como referi ontem, tem que ter em primeiro lugar a preocupação com as pessoas, depois os processos e depois as plataformas. É exatamente esta visão integrada que está na base da Linca, a arquitetura de sistemas de informação da Administração Pública Regional. A questão, senhoras e senhores deputados, não é saber se o cidadão deve acompanhar o seu processo. Deve, claro. A questão não é saber também se os serviços devem prestar informação clara e atempada. Claro que sim, devem. A questão também não é saber se a administração deve ser mais transparente. É óbvio que tem essa obrigação. A questão é garantir que esse direito não se traduz em mais uma plataforma isolada, em mais uma obrigação avulsa ou em mais uma camada de complexidade administrativa. E é precisamente aqui que as alterações introduzidas são importantes, as alterações introduzidas por estes grupos parlamentares, pois permitem que esta iniciativa passe a ser entendida como um reforço do caminho que já estamos a seguir, integrar, simplificar e permitir que o cidadão acompanhe os seus processos através dos sistemas que compõem a arquitetura Linca, em particular através do novo portal de serviços da Administração Pública Regional. Esse portal de serviços será uma peça central da relação digital com cidadãos e empresas, concentrando serviços, pedidos, informação, tramitação e, naturalmente, o acompanhamento dos processos. Como já afirmei aqui no debate de ontem e volto hoje a reafirmar, o cidadão não deve ter de conhecer a organização interna da administração pública para conseguir acompanhar o seu processo. Não é essa a obrigação dos cidadãos, é essa a obrigação, sim, dos serviços perante os cidadãos. O cidadão pode e deve ter acesso à informação sobre o serviço responsável pela tramitação, como resulta da própria iniciativa que estamos a discutir, mas essa informação deve ser apresentada também, naturalmente, de forma clara, simples e compreensível. No essencial, o cidadão quer saber três coisas muito simples. Se o seu pedido foi recebido, em que fase é que está e o que falta para ser decidido. E é isso que temos de garantir. Transparência, sim, mas uma transparência útil, compreensível e orientada para resolver os problemas. Mas temos de assegurá-lo corretamente, com proteção de dados, com segurança, com respeito pelos limites legais de acesso à informação e com clareza sobre o que é mera informação de acompanhamento e o que é uma notificação formal, reforçando continuamente a confiança que os cidadãos e as empresas devem ter e merecem ter e que é o garante, naturalmente, da boa administração pública que todos almejamos. Temos também de assegurar que as novas soluções apoiam trabalhadores e dirigentes em vez de criarem obrigações desconexas dos sistemas que já usam no seu dia-a-dia. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, o direito dos cidadãos a serem informados sobre o andamento dos seus processos já existe. Está consagrado, naturalmente, no quadro constitucional e no Código do Procedimento Administrativo. O que temos de fazer agora é passar desse direito formal por uma experiência naturalmente mais prática e mais simples. Não basta que o cidadão tenha o direito a perguntar, deve poder obter informação de forma mais fácil, não basta que a administração tenha o dever de responder, deve esta administração estar organizada para responder melhor. E quando se diz melhor, mais atempadamente, mais claramente. É por isso que o Governo Regional tem vindo a investir na modernização administrativa através da componente 19 do PRR, com projetos estruturantes para a transformação digital da Administração Pública Regional. Estamos a falar de um ecossistema pensado para substituir soluções antigas, ligar plataformas, modernizar a gestão documental, simplificar procedimentos e melhorar a relação entre os serviços públicos regionais. A arquitetura Linca não é apenas tecnologia, é uma forma de organizar melhor a administração, garantir que os sistemas falam entre si, evitar soluções dispersas e preparar a administração pública regional para prestar contas com mais transparência e rapidez a todos os cidadãos. Nesse sentido, a iniciativa que hoje aqui discutimos, na versão que acolhe as alterações apresentadas ontem, temos a convicção que será um contributo muito útil. Não porque substitua tudo o que o Governo está a fazer, não porque cria uma solução à margem dos processos em curso, mas porque reforça a necessidade de o acompanhamento dos processos administrativos ser incorporado na arquitetura digital que está a ser construída. Há, senhoras e senhores deputados, três garantias que para o Governo Regional são essenciais. A primeira é a integração. O acompanhamento dos processos administrativos deve ser integrado nos sistemas existentes e em desenvolvimento, em particular no portal de serviços e na arquitetura Linca. Não podemos, naturalmente, criar ilhas digitais dentro da própria administração. A segunda prioridade que o Governo quer ver garantida é a segurança jurídica e a proteção dos cidadãos. Informar o cidadão de que o seu processo avançou de fase é útil, mas essa informação não pode confundir-se com notificações administrativas formais, nem colocar em causa prazos, garantias ou direitos dos interessados. A terceira garantia é a da inclusão. Nos Açores, a transformação digital tem de respeitar a nossa realidade territorial, social e geracional. Somos uma região arquipelágica, com 9 ilhas, com diferentes níveis de literacia digital e com cidadãos que continuam a precisar de atendimento presencial, apoio humano e linguagem esclarecedora. Modernizar não é obrigar todos a fazer tudo online. Modernizar é garantir que quem quer e pode usar os meios digitais o faz com rapidez e simplicidade e que quem precisa do apoio continua a ter uma administração pública a responder-lhe olhos nos olhos. Por isso, quando falamos em acompanhamento digital dos processos, falamos também de atendimento assistido, da REAC, de proximidade, de formação e de capacitação dos serviços. Aquilo que o nosso debate ontem demonstrou, senhoras e senhores deputados, é que existe uma preocupação comum com o excesso de burocracia. Este ponto da agenda hoje permite-nos dar um passo seguinte, transformar essa preocupação em regras mais claras, desde que essas regras estejam alinhadas com a execução naturalmente do procedimento que está em curso e que queremos continuar, melhorar e aprofundar. Por isso, o Governo Regional vê nesta versão alterada da iniciativa um sinal positivo. É possível convergir no essencial e reforçar o caminho da modernização administrativa sem travar a execução de projetos PRR já financiados em desenvolvimento. O objetivo, naturalmente, e a finalizar, não é criar mais burocracia em nome da transparência. O objetivo é garantir que a transparência reduz burocracia e promove a confiança do serviço público. E, senhoras e senhores deputados, o respeito e consideração que temos por esta proposta é o mesmo que temos por anteriores que foram apresentadas por outras forças políticas nesta Casa, a quem eu penso que era importante também pedir também a consideração que nós tivemos por essas propostas, nomeadamente pelo Portal de Património, também pedir que tenham o mesmo respeito por esta proposta apresentada agora pelo Chega. E o objetivo, como dizia, não é criar mais uma plataforma, o objetivo é integrar melhor as plataformas que existem e as que estão a ser desenvolvidas. O objetivo não é substituir o atendimento humano, o objetivo é dar mais canais, mais informação e mais capacidade de resposta aos cidadãos e às empresas assentes num único repositório e na mesma arquitetura de comunicação. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, o Governo Regional está empenhado numa administração pública regional mais simples, mais digital, mais transparente, mais humana e mais próxima. A arquitetura Linca, o portal dos serviços e os restantes sistemas transversais que estão a ser desenvolvidos são instrumentos concretos desse compromisso. É esse o espírito com que o Governo Regional acompanha este debate, abertura ao contributo parlamentar e responsabilidade para o que se aprova nesta Assembleia ser execuível, integrado e útil para os cidadãos. É este o compromisso do Governo Regional, é esse o compromisso que continuaremos a executar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário Regional. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Vaz Costa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu não vou entrar para o caminho que assistimos aqui ontem, de debruçar-nos sobre a proposta inicial que foi apresentada, porque, muito bem no exercício da sua legítima função, o proponente alterou, fez uma alteração substancial da proposta inicialmente apresentada, na íntegra, substitui integralmente, e depois, conjuntamente com os partidos da coligação, apresentaram propostas subscritas por todos, portanto, presumo que, e aquilo que interessa aqui debruçar-nos, é sobre a proposta com as alterações, que é aquilo que vai ser discutido, e, portanto, se relativamente à proposta inicial muito haveria para dizer, nesta corrigida e alterada, nós tendemos a concordar e, portanto, desde já fica essa nota que concordaremos com a vossa proposta, com as alterações introduzidas, mas isso tudo porque mais importante do que estar aqui a discutir o que não foi feito ou que teria sido menos bem feito na nossa perspectiva do que analisar o que estamos a tratar aqui, o mais importante é harmonizar de alguma forma e simplificar a relação dos interessados, dos partidários, dos privados com a administração numa perspectiva de respeito pela legalidade e também com transparência, sendo essa com certeza a única via de aumentar a confiança num sentido e no outro, do cidadão para com a administração e da administração também com o cidadão. O seu secretário há pouco dizia que os cidadãos devem acompanhar e podem acompanhar os seus requerimentos, as suas intenções junto à administração. Dever ou não acompanhar é um direito que cabe a cada qual, cada um sabe como é que há de gerir aquilo que faz. Poder acompanhar já podem, e tal como também já foi dito, e a senhora deputada Hélia Cardoso também o referiu, também podem já podem, através daquilo que a lei lhes permite, seja constitucionalmente, seja por via do Código de Procedimento Administrativo, já o podem fazer. Eu, relativamente àquilo que estamos a discutir, vou ser breve e muito conciso, porque há três coisas que eu gostava que, duas delas perguntar ao proponente o que é que se percebe, porque a sensação que nós ficamos designadamente no artigo 4º, é fácil presumir que a administração é que fará o registro daquele pedido na arquitetura do Linca. Não é? Mas a questão é preciso saber é que ainda que a pretensão do particular entre por via eletrónica, não é? o que se pergunta é que se nos casos em que não seja por via eletrónica e seja em papel, porque isso não deixa de ser permitido, as pessoas continuam a poder fazer entradas e requerimentos em papel, nesses casos, se as notificações que serão feitas depois em resposta por parte da administração, também elas são efetuadas pela mesma via, ou seja, para quem enviou por via eletrónica, certamente que é mais fácil receber por via eletrónica, mas aqueles que entregaram em papel, naturalmente, por uma razão ou outra, assim o fizeram, inclusivamente, em tese, até poderão tê-lo feito por não aceder à internet e não terem acesso a plataformas digitais. E, portanto, essa era uma pergunta que eu gostava de fazer ao proponente, como também no artigo 5º, número 3, refere que a notificação automática ao interessado quando ocorram alterações relevantes. A senhora deputada Hélia Cardoso, há pouco, deu alguns exemplos, mas eu percebo que, tratando-se da administração pública, tem que ser usado um conceito indeterminado, porque não é possível objetivar de forma concreta todas as situações. Eu percebo isso. Mas quando diz que quando ocorram alterações relevantes no processo administrativo para que exista tal notificação automática, o que é que é isso? O que é que é isso? Como é que podemos perceber o que é exatamente isso? Embora também perceba que não pode objetivar e catalogar de forma objetiva tudo o que são alterações relevantes. E, portanto, não sendo fácil tipificar objetivamente os casos em que as notificações automáticas devem ocorrer, no entanto, deve o proponente eventualmente saber o que é que quer dizer quando diz alterações relevantes e isso importava perceber. Finalmente, perguntar ao Sr. Secretário Duarte Freitas, que ainda tem tempo para responder hoje mais do que ontem, mas eu perguntava-lhe para quando é que é a disponibilização dessa arquitetura Linca e já agora responda-me tudo, Sr. Secretário, mas, por favor, não use o recurso ao vosso paradigma de para breve, seja concreto naquilo que nos quer dizer, porque isso era, de facto, importante. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, usa da palavra o Sr. Deputado Flávio Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Discutimos hoje uma iniciativa que aborda uma preocupação legítima dos açorianos e que é a dificuldade, muitas vezes, que encontram em acompanhar o estado dos seus processos junto à administração pública, seja ela regional, local ou até mesmo nacional. Por isso é que quero felicitar o Grupo Parlamentar do Chega por trazer esta iniciativa e, já que estamos em marés de elogios e semana de elogios, permitam-me que felicite de forma muito especial a Sra. Deputada Hélia Cardoso pelo trabalho, pelo empenho e também pela forma como conjugou as propostas que... Eu percebo que existem grupos parlamentares que tenham dificuldade em conjugar propostas de alteração. Nós não temos essa dificuldade e o Chega também não, por isso é que nós conseguimos encontrar aqui muitos consensos. Senhoras e senhores deputados, como dizia, consideramos que a transparência, a proximidade e a eficiência administrativa são objetivos que todos partilhamos, aliás, como foi notório nas intervenções que ocorreram ainda no debate de ontem, de manhã. Consideramos também que é fundamental que quem apresenta um requerimento, uma exposição, uma reclamação, um pedido ou qualquer outra comunicação à Administração Pública Regional dos Açores saiba onde possa encontrar o seu processo, que entidade está a analisar e qual a sua evolução, como bem explicou o Sr. Secretário e a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Em suma, que possa ter um conhecimento real do ponto de situação daquele pedido ou daquela comunicação que fez à Administração Pública Regional. Aliás, como foi afirmado nas audições em comissão, como já existem muitas câmaras municipais e bem da nossa região. Esse é um princípio de respeito pelos cidadãos, de uma boa governação e que nós não abdicamos, e como o Sr. Secretário também referiu, o Governo Regional, e bem, não abdica. Contudo, durante a apreciação desta iniciativa, tornou-se evidente a necessidade de adaptar a realidade tecnológica e a organização da Administração Pública Regional e de todo o trabalho que o Governo Regional tem feito, e bem, nesta matéria, que irá certamente continuar a fazer e a aperfeiçoar com esta mesma iniciativa. É precisamente esse o objetivo das propostas de alteração apresentadas em conjunto pelo PSD, Chega, CDS e PPM, e que permite que a iniciativa aproxime das funcionalidades que já existem ou que estão previstas na evolução de modernização administrativa projetada pelo Governo Regional. Importa também lembrar, tal como foi referido durante as audições em comissão, que a região já dispõe de uma arquitetura de sistemas de informação, a Linca, e que constitui uma base de interoperabilidade entre diversos serviços públicos. Entendemos que, em vez de se criar uma nova plataforma paralela, em vez de termos uma plataforma redundante e geradora de custos adicionais, opta-se, e muito bem, por integrar o objetivo desta iniciativa do Chega com aquele que tem vindo, com aquele que tem sido o trabalho que o Governo Regional tem vindo a desenvolver. As alterações que nós propomos reforçam o princípio da integração administrativa, determinando que as aplicações, portais e sistemas suportam a interação entre os cidadãos e a administração pública regional e efetuem o respectivo registro na arquitetura de sistemas de informação Linca. Trata-se de uma solução sustentável, eficiente e coerente com o processo de modernização administrativa em curso, como o Sr. Secretário referiu. Importa também destacar a manutenção de direitos fundamentais para os cidadãos, nomeadamente o acesso à informação sobre os seus processos, o acompanhamento da respectiva informação e tramitação e a recepção de notificações quando ocorram alterações relevantes. Estes mecanismos contribuem para uma administração mais transparente e para uma maior confiança dos cidadãos com as instituições públicas. Naturalmente, subsistem desafios que estão relacionados com a eficácia deste sistema dependerá sempre da qualidade da informação introduzida pelos serviços, da interoperabilidade entre as plataformas e do cumprimento rigoroso das normas de proteção de dados pessoais, e penso que aquilo que o Sr. Secretário referiu é muito importante e que deve ser bastante considerado. E, portanto, senhoras e senhores deputados, o que está em causa não é apenas uma ferramenta informática, o que está em causa é um reforço da relação de confiança entre os cidadãos e a administração pública regional. Quando o cidadão pode acompanhar o seu processo, saber que departamento ou organismo o está a analisar e verificar a sua evolução, estamos a combater a burocracia opaca e a promover a responsabilização dos serviços e a melhorar a qualidade do serviço público, e eu penso que esse é um objetivo comum de todas as bancadas. É por isso que entendemos que as alterações apresentadas melhoram significativamente a iniciativa e torna mais dinâmica e alinhada com os instrumentos já existentes na região, ou que estão a ser preparados, e mais adequados aos objetivos de modernização administrativa que todos desejamos alcançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Usa da palavra a Sra. Deputada Hélia Cardoso. Faça favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Respondendo ao Sr. Deputado Vasco Cosco, primeira questão, eu acredito em trabalho de equipa e acho que várias cabeças a pensar é melhor que uma. O projeto inicial, claro, que surgiu do número de cabeça, depois da Comissão, com os vossos contributos, foi alargando e foi melhorando. E eu acho que isso é salutar. Quando coloca a questão de quando um cidadão ou empresa apresenta o documento em papel, o circuito segue como está definido atualmente. Os serviços atualmente o que é que fazem? Digitalizam, atribuem um processo. Paralelamente, vão atribuir uma credencial a um código. Essa questão desse acesso via código não altera a tramitação que existe atualmente na administração pública. Referiu a questão das notificações. Se calhar o termo notificação aqui pode não ser o mais feliz por se confundir com o que existe definido estritamente na legislação como uma formalização de uma questão com prazo. Não é nesse sentido. Certo, o Sr. Deputado já fez alguma compra online. E o que é que acontece nas compras online? Vamos recebendo o nosso e-mail. Olha, a sua encomenda foi expedida de Luxemburgo para Portugal. Oh, já está nos Açores, já está no CTT, já está em circuito de entrega. A isso nós chamamos vulgarmente notificações, ou seja, são estas informações curtas que nos permite saber onde é que anda a nossa encomenda. Basicamente, este projeto é isso, é saber onde é que anda o nosso processo. Não tira, é apenas uma faculdade a mais. Se o utente preferir ir lá presencialmente à secretaria ou ao serviço, vai fazê-lo. Se preferir telefonar em vez de ir consultar à plataforma, vai fazê-lo. É apenas mais uma alternativa de informação. Quanto à sua última questão, alterações relevantes. Aqui o objetivo é que sempre que mude de divisão, o cidadão ou a empresa receba essa notificação. Na administração pública nós temos a estrutura, temos a secretaria, temos direções de serviço e divisões. E aqui é sempre que haja uma tramitação entre divisões, o cidadão recebe a informação. Obrigada.
Sr. Deputado António Lima, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhora e senhores membros do Governo, debatemos uma substituição integral de um projeto de decreto legislativo regional do Grupo Parlamentar do Chega, que entretanto teve também uma proposta de alteração desta feita, subscrito pela coligação e pelo Chega. A verdade é que estamos a falar evidentemente de propostas diferentes, principalmente no que respeita à proposta de alteração já entregue e que naturalmente será aprovada. Na verdade, a coligação veio salvar uma má iniciativa que criava uma complexidade burocrática adicional àquela que já existe e que já não é pouca. Nós, como é óbvio, reconhecemos a importância de avançar por um sistema de acompanhamento de processos administrativos na região, mas um sistema e não dois ou três sobrepostos, como é óbvio. O texto que estamos a discutir está muito, mas muito distante da proposta original e da substituição integral. Mais do que isso, agora integra-se numa arquitetura tecnológica já existente, a Linca, que está em desenvolvimento e implementação e que é independente deste diploma que já estava há muito em desenvolvimento. Foi, compreende-se, uma forma da coligação dar uma ajuda ao Chega, nós compreendemos, faz parte. Esperemos, Sr. Secretário, é que esta nova... Esperemos... Ficaram muito incomodados. Eu não insultei ninguém. Imagine se insultasse. Esperemos. Eu gostava de fazer um apelo ao Sr. Secretário, se me permitirem. Sr. Secretário, uma vez que é quem tem este processo entre mãos, gostaria de apelar a que este diploma e este processo se interligue efetivamente com o que existe e não se crie uma nova camada burocrática que complica a vida dos cidadãos, mas sim que simplifique a vida dos cidadãos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Barata, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, uma nota prévia, por causa desta coisa que já... Hoje foi debatida, e ontem uma vez, de que estamos a debater um diploma que é diferente daquele que entrou. E por isso não vamos falar daquele que entrou. Não, nós estamos a falar daquele que entrou. Mais as alterações que foram apresentadas, mais as substituições integrais que foram apresentadas, até porque normalmente o diploma que entrou tem notas preambulares que são de tudo importantes para nós avaliarmos o que está aqui em cima da mesa. E o que está aqui em cima da mesa foi uma... proposta de alteração ao diploma do Chega, que vem melhorar em bastante aquilo que era a proposta que o Chega tinha inicialmente. Isso não vai mal ao mundo. Aliás, o que os grupos parlamentares que suportam o Governo fizeram foi acudir ao Governo para que não fosse aprovada uma proposta do Chega que era insuficiente. Fizeram o seu papel. Fizeram de bem feito. Melhoraram a proposta. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mesmo, porque a Iniciativa Liberal vai aprovar. Não. Claro, e votavam a favor da proposta do Chega. Se calhar tinham propostas de alterações que coincidiam com aquelas que o grupo parlamentar, que os grupos parlamentares da comunicação apresentaram. E não faz sentido apresentar propostas de alteração iguais àquelas propostas de alteração que já foram apresentadas. E é isso que eu estou a dizer. Eu estou a corroborar e a clarificar aquilo que foi feito nesse processo legislativo, que é salutar, como disse a senhora deputada Hélia Cardoso, é salutar quando se consegue perceber que há uma boa intenção, que aquela boa intenção pode ter algumas fragilidades, e nós todos contribuímos para melhorar essas fragilidades, não vem mal nenhum, bem, pelo contrário. E era isto que eu queria enaltecer no debate desse processo. Eu tenho algumas questões ainda sobre a atual proposta, que tem precisamente a ver com aquilo que nos foi apresentado a semana passada, que foi o Linca, e principalmente perceber, por exemplo, se a aplicação Mais Saúde, que está neste momento a funcionar até relativamente bem, se bem que a semana passada recebi um reagendamento de uma consulta médica, recebi 3 notificações por SMS, uma na aplicação Mais Saúde, mais 2 cartas do H10 em casa. Mas isso é para não falhar mesmo. Isso é para não falhar mesmo. O que me está a parecer é que todas essas redundâncias, com os 2.600 trabalhadores que se vão reformar, segundo notícia desta semana, nos próximos tempos, vai ser preciso contratar 3.000. Não faz mal. Há gente suficiente com cartão laranja e amarelo e azul para isso. De vez em quando contratam um com um cartãozinho cor-de-rosa, que é para disfarçar. Mas o que mais me chamou a atenção neste diploma foi este, este diploma prever que esses processos passam a ser centralizados na presidência do governo, nomeadamente numa coisa chamada Gabinete de Prevenção da Corrupção e da Transparência. Porquê? Ah, porque já não é bem assim. Ah, tem que ler tudo. Ou seja, fica no link, mas não fica no, na presidência do governo. O microfone está ligado. O microfone está ligado. É essa a dúvida que é preciso que me esclareça. É precisamente essa a dúvida que é preciso que me esclareça. Não é preciso fazer mais perguntas.
Obrigado, senhor deputado. Senhor deputado João Mendonça, faça favor, tem a palavra.
Vou explicar. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do governo, voltamos a falar da administração pública. E voltamos, no fundo, ao mesmo problema que já aqui discutimos. A burocracia, a demora, a falta de informação, a dificuldade que muitos cidadãos e empresas sentem. O cidadão não pode entregar um requerimento e ficar em silêncio. Não pode ter de telefonar várias vezes, deslocar-se ao serviço, insistir com outro e continuar sem saber a situação do processo. Isto não é tratar bem os cidadãos. E também não é tratar bem os funcionários públicos, que muitas vezes são colocados na linha da frente para explicar falhas que pertencem ao sistema e não às pessoas. O PPM entende que uma administração moderna tem de ser clara, simples e previsível. O Estado não pode funcionar como um labirinto onde só alguns conhecem o caminho. Mas também não queremos outra coisa com igual clareza. Não se combate burocracia criando mais burocracia. A nossa posição é de concordância com o princípio de que o cidadão deve acompanhar o seu processo, mas que este sistema deve ser integrado no trabalho que o Governo Regional já está a desenvolver. Na Comissão, o Sr. Secretário Regional das Finanças explicou que o Governo está a desenvolver uma espécie de ecossistema de modernização administrativa e transição digital. Esse é o caminho certo. A administração pública regional não precisa de ilhas digitais. Já temos ilhas suficientes. Por isso, este debate não é apenas administrativo, é político. Tem a ver com a confiança dos cidadãos no Estado, tem a ver com a capacidade da região responder melhor e mais depressa. Senhoras e senhores deputados, o PPM votará a favor desta iniciativa porque concordamos com mais transparência, mais acompanhamento, mais respeito por quem espera uma decisão da administração pública. Mas o nosso voto favorável não é um cheque em branco, é um voto exigente. Exigente na regulamentação, exigente na proteção de dados, exigente na articulação com os sistemas que o Governo já está a desenvolver, exigente para que esta solução não seja mais uma camada administrativa, mas sim uma ferramenta útil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agradeço as vossas... A Sra. Deputada Hélia Cardoso, faça favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Respondendo ao Sr. Deputado António Lima, quando começou a ser preparado este diploma, pensei muito naquela dicotomia, o que é que apareceu primeiro, o ovo ou a galinha. Ou seja, vamos esperar primeiro que haja a plataforma, com toda a interoperacionalidade entre a administração pública, para depois pedir o acesso dos cidadãos à informação, ou vamos pressionar para que essa resposta apareça. Inicialmente, sinceramente, quando foi preparado o diploma,
Eu, nem que seja em Excel, mas os cidadãos têm que ter esta informação, porque é uma mais-valia. A mais-valia deles terem acesso a esta informação é maior do que a desvantagem de cada técnico ter que introduzir numa plataforma, nem que seja num ficheiro, a informação de que eu despachei para a divisão tal. Mas, em último caso, eu ponderei essa hipótese. O tempo que o técnico iria gastar a entrar numa plataforma a dizer despachei o processo tal para o sítio tal, esses, sei lá, 3, 4 minutos que ele iria gastar, tem a mais-valia de qualquer cidadão saber onde é que estava o processo. Claro que quando soube que o link existia e que já estava a tratar de tudo isso, não era preciso criar mais nenhuma base de dados, mais nenhum ficheiro, eu fiquei contente com isso. Era uma ótima solução, estávamos todos a trabalhar para o mesmo. Por isso não acho negativo. Pronto, acha que isto é uma proposta pobre? Eu nunca disse que era algo excepcional, que vinha revolucionário. Eu disse desde o princípio, é simples, é algo que tem uma ambição muito simples. No entanto, nas audições, a Câmara de Comércio de Angra e do Heroísmo, aliás, a Câmara de Comércio dos Açores, gostou da ideia, achou que era uma mais-valia. E eu fiquei contente com isso. Quanto a... ao Sr. Deputado Nuno Barata do IEL, o meu obrigado, pelas suas palavras. Respondendo à questão que colocou do gabinete da corrupção. Vamos imaginar a situação do cidadão que envia um e-mail para uma determinada secretaria com um pedido de informação ou uma reclamação e nunca chega a informação do código ou da credencial para se ligar à plataforma. Tem que saber a quem se dirigir. Tem que haver uma entidade que trate dessa questão. E eu achei que o gabinete de corrupção seria o ideal. Também seria o ideal este gabinete fazer o acompanhamento de todo o funcionamento deste sistema para verificar se estava a funcionar, o que é que precisava ser melhorado, porque alguém precisa monitorizar tudo isto. Nada melhor que o gabinete de corrupção, na minha opinião. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Pergunto se há mais alguma inscrição. Senhora deputada Sabrina Furtado, faça favor, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu levanto-me nesta altura do debate porque foram colocadas aqui algumas questões que me parecem bastante importantes, mas antes, naturalmente, dizer à senhora deputada Hélia Cardoso que foi um gosto imenso negociar consigo, a bem dos açorianos e por todos os consensos que conseguimos alcançar. Naturalmente, em cada negociação, nenhuma das partes concorda a 100% com tudo o que é o resultado final, mas somos e fomos, com o deputado Flávio Soares também, obviamente, capazes de ceder naquilo que achávamos que era bastante importante para uma boa construção deste diploma a favor e ao serviço dos açorianos. Eu bem percebo que isso possa causar algum tipo de ciúme em algumas bancadas, mas há vários exemplos disto. A própria CRESAPRA, que está em discussão, que vai entrar em discussão na Comissão de Política Geral, também é um bom exemplo de consenso alargado, e temos falado na CRESAPRA durante os últimos meses, num trabalho conjunto entre o Governo Regional, as bancadas da coligação e a bancada do Partido Socialista, e, portanto, da nossa parte, da bancada do Grupo Parlamentar do PSD, o que posso dizer é que estamos, como sempre estivemos, abertos ao consenso, ao diálogo, seja com que bancada for, sempre a favor dos açorianos. E, portanto, nada de espantar nesta face. Eu levanto-me para responder especificamente à questão do Sr. Deputado Nuno Barata, que factualmente estava a ler a versão original do diploma, como aliás disse que não haveria problema nenhum em falar tanto da versão original como do diploma com as alterações que foram propostas, mas, porque todas as revisões e negociações são para melhorar, de facto, no na versão original estava escrito que este sistema estaria na entidade gestora sob tutela da presidência do governo, mas o grupo parlamentar do Partido Social Democrata também, com o histórico que tem para a frente e com o futuro que com certeza absoluta terá, sabe que serão sempre medidas transversais a vários governos e, portanto, não podemos imaginar que tipo de orgânica será a opção no futuro dos governos que virão. E por isto mesmo chegamos ao acordo de, no artigo, no atual artigo 8º, escrevemos no artigo, no número 1, que este sistema é gerido pelo serviço ou organismo do departamento com competência em matéria de prevenção e combate à corrupção, depois de um perfil de acesso nos termos do artigo do número 4 do artigo 5º. Portanto, será sempre na tutela da transparência e combate à corrupção, independentemente de quem, do departamento de governo que terá isto na sua orgânica. Muito obrigada.
Muito bem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Podemos avançar para a votação do diploma. Vamos então votar. Quem? Sr. Deputado João Vaz Costa, faça favor, tem a palavra.
Gostaria de obter resposta a essa pergunta, se for possível. Se não, também não vai mal ao mundo. A votação pode-se fazer na mesma. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral das Finanças, faça favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, peço desculpa, Sr. Deputado, a resposta à sua questão, de alguma forma, já ficou aqui referida ou subentendida. O Linca é uma plataforma, uma arquitetura onde vão assentar todos os outros. E neste momento, o entregável parte daquilo que foi contratado pelo PRR já está concluído. O que está a passar neste momento, dirigido também pela Direção Regional das Comunicações, são as formações específicas com os vários serviços para depois fazer a integração de todo o sistema.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Podemos avançar para a votação? Vamos votar. O Decreto Legislativo Regional, número 50/13, cria o Sistema Regional de Acompanhamento de Processos Administrativos. Vamos votar na generalidade. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O Objeto de Decreto Legislativo Regional, número 50/13, foi aprovado por unanimidade.
Entramos no debate e votação na especialidade. Pergunto se há inscrições. Não havendo, vamos votar o artigo 1º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 1º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM ao artigo 2º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração ao artigo 2º foram aprovadas por unanimidade.
Votamos agora o artigo 2º com estas propostas que acabámos de incluir. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 2º foi aprovado por unanimidade.
Avançamos para o artigo 3º. Coloco à votação as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM ao artigo 3º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração ao artigo 3º foram aprovadas por unanimidade.
Está à votação o artigo 3º com estas propostas que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 3º foi aprovado por unanimidade.
Estão à votação as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM ao artigo 4º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração ao artigo 4º foram aprovadas por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 4º com estas propostas que acabámos de aprovar. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 4º foi aprovado por unanimidade.
Estão à votação as propostas de alteração apresentadas pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM ao artigo 5º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração ao artigo 5º foram aprovadas por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 5º, com as propostas que acabámos de introduzir. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 5º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação a proposta de eliminação do artigo 6º, apresentada pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de eliminação do artigo 6º foram aprovadas por unanimidade.
Igualmente, a eliminação do artigo 7º, efetuada pelos mesmos proponentes. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de eliminação do artigo 7º foi aprovada por unanimidade.
Estão à votação as propostas de alteração ao número 1 e de eliminação do número 2 do artigo 8º, efetuadas pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
As propostas de alteração ao número 1 do artigo 2 e do número 2, a proposta de alteração ao número 1 do artigo 8º e a proposta de alteração, de eliminação
do número 2. Isso é em relação ao artigo 8º.
Artigo 8º.
Então espera aí. O senhor deputado que vota contra, faça favor de sentar. O senhor deputado que se abstém, faça favor de sentar.
A proposta de alteração ao número 1 do artigo 8º e a proposta de eliminação do número 2 do artigo 8º foi aprovada com 22 votos a favor do PSD, 23 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE e 1 do PAN e uma abstenção da IL.
Coloco agora à votação o artigo 8º com estas propostas de alteração que introduzimos. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. Está à votação o artigo 8º com as propostas de alteração que acabamos de introduzir. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão. O senhor deputado que se abstém, faça favor de se sentar.
O artigo 8º foi aprovado com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM, 1 do BE, 1 do PAN e uma abstenção da IL.
Está à votação a proposta de alteração apresentada pelo PSD, pelo CDS-PP, pelo Chega e pelo PPM ao artigo 9º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração ao artigo 9º foi aprovada por unanimidade.
Votamos agora o artigo 9º com esta proposta de alteração que introduzimos. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 9º foi aprovado por unanimidade.
Está à votação a proposta de alteração de aditamento da linha D, apresentada pelo PSD, pelo Chega, pelo CDS-PP e pelo PPM, ao número 2 do artigo 10º. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
A proposta de alteração de aditamento à linha D ao número 2 do artigo 10º foi aprovada por unanimidade.
Coloco agora à votação o artigo 10º com esta proposta de aditamento que acabámos de incluir. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
O artigo 10º foi aprovado por unanimidade.
Coloco à votação os artigos 11º e 12º do diploma. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Os artigos 11º e 12º foram aprovados por unanimidade.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados que concordam, façam o favor de se manterem como estão.
Votação final global foi aprovada por unanimidade.